Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
E começa agora mais um podcast Paulus. Eu sou a Roberta Molina, estou no estúdio da FAPCOM, Faculdade Paulus de Comunicação e Filosofia, com a Cleane Santos. Como vai, Cleane?
Tudo bem, Roberta?
Tudo jóia. Bom, hoje é um dia especial aqui pra gente, temos convidados especiais e vamos falar de uma publicação muito importante para o catálogo de periódicos da Paulus, a Liturgia Diária, que é uma companheira fundamental na liturgia e na meditação pessoal. E para entender o objetivo e como é preparada a Liturgia Diária, nós recebemos o editor assistente de periódicos, Alexandre Santana. Seja bem-vindo, Alexandre.
Muito obrigado.
Seja bem-vindo.
E também o padre paulino Nilo Lusa, o padre Nilo que está à frente desse projeto desde o início. Tudo bem, padre Nilo?
Tudo bom, e vocês?
Tudo bem, sejam bem-vindos.
Obrigado.
Vamos conversar então sobre algo muito importante para Paulus, né? Para o catálogo da Paulus, que é a liturgia diária. Padre, o senhor que está à frente há tanto tempo, quanto tempo existe a liturgia diária?
Então, este ano nós estamos completando 29 anos de publicação. Próximo ano entraremos no 30 anos de publicação. E para nós aqui no Brasil ela é pioneira, né, nesse sentido, nesse tipo de produto de publicação. É a primeira liturgia que entrou aqui no Brasil foi a nossa aqui da Paulus.
E o senhor já estava à frente. Como que foi esse processo?
Então, a ideia veio do padre Manuel, né?
Sim.
Que é colega da gente, e ele trouxe uma da França, que já existia na época, né? E ele trouxe aqui para o Brasil e falou assim, nós vamos publicar isso aqui no Brasil. E ele me passou, e aí eu comecei elaborando a revista, e a partir de 92 ela começou a ser publicada aqui no Brasil, em língua portuguesa, claro.
E Alexandre, qual que é a sua colaboração e desde quando com a liturgia diária?
Olha, eu vou dizer para você que quando essa liturgia surgiu, eu estava ajudando o padre Nilo. Porque na época eu era seminarista na Congregação dos Paulinos, que é a congregação que está por trás da publicação da liturgia diária. Então eu comecei com o padre Nilo, ajudando ali a digitar os textos, enfim, colaborando com ele nessa edição que ele fazia no começo.
Então já tem história, né?
Já tem uma história, e depois os rumos da vida foram mudando, e aí no final das contas eu acabei saindo da congregação, assim, na questão religiosa, né?
Sim.
Mas continuei trabalhando com os paulinos, e desde então, de 2000, eu trabalho com a liturgia diária e outros periódicos da Paulus, e continuando aí a parceria aqui iniciada com o padre Nilo anos anteriores.
Ele é parceiro desde o início.
Desde o início. Não, nós estamos falando com as pessoas certas, né? Que têm propriedade para poder falar. E eu acredito que desde lá para cá já aconteceram algumas mudanças, né? Outras estão por vir. O que vocês podem explicar para a gente sobre como era, o que aconteceu de mais importante nesse meio do caminho e o que está por vir, né?
Então, fisicamente, digamos assim, a publicação, ela já está no terceiro formato. Ela começou formato metade daquilo que é agora, primeiro ano, né? Depois ela ficou um pouco mais ampliada e agora um formato um pouco maior ainda. E é claro que desde o começo até hoje, ela sofreu várias mudanças, não só fisicamente, né? O produto em si, a publicação em si, mas também no conteúdo. Nós fomos melhorando e aperfeiçoando aquilo que a gente foi publicando, né? Sempre procurando atualizar e melhorar a produção.
E, Alexandre, em comemoração a esse caminho dos 30 anos, a gente vai ter novidades na liturgia diária?
Vai ter muitas novidades. Como o padre Nilo bem ressaltou, né? Então a gente teve muitas mudanças no decorrer desses anos todos. Incorporaram-se, por exemplo, círculos bíblicos, né, padre? Ao final das missas dominicais, se colocaram pistas para reflexão nesses dias, várias outras celebrações que no princípio não havia, porque no começo se publicava apenas as leituras e as orações do dia. Depois passamos a colocar também outras celebrações que poderiam ajudar as comunidades, como bênção e visita aos doentes, como celebração de Ezéquias, como celebração da palavras e várias outras aí. Então, a liturgia foi mudando para melhor. E agora, então, a partir de 2020, em comemoração ao 30º aniversário da Liturgia Diária, ela vai ser publicada em 4 cores.
Olha, né?
Então, que algo que, assim, a Paulus, como uma publicação mensal, ela vai ser a pioneira entre as diversas, né, liturgias, vamos dizer assim, existentes. E não só, né? Não é um aspecto apenas formal de projeto gráfico. Vai ter um novo design, vai ter, enfim, vão ter várias melhorias na liturgia diária. E, além disso, também vamos colocar a liturgia completa aos domingos, que é algo que as comunidades sempre pediam que fizéssemos e agora a gente vai ter condições de fazer. Então, nos domingos, vão ter desde os textos da acolhida, os textos do ato penitencial, glória, a profissão de fé.
Sim.
Apenas os cânticos, que continuarão no final da publicação, mas todos os outros textos, que a oração eucarística e todos os demais textos que são utilizados na liturgia do dia, dominical, serão agora publicados no próprio dia. Então, antigamente, as pessoas, né, que acontecem ainda no presente, elas têm que se remeter à parte 1 da liturgia diária para poder acompanhar certos textos. Agora ela vai poder, no domingo, acompanhar o texto completo da liturgia do dia, sem precisar ficar trocando de páginas.
Que bacana.
E isso inclui as orações eucarísticas?
As orações eucarísticas, né, como uma proposta para aquele domingo. Né?
Sim.
Então a gente vai colocar a proposta da oração mais adequada que vamos pensar para aquele domingo, será publicada no próprio domingo.
E aí, continuando aí na questão do aperfeiçoamento, melhoramento da publicação, né? O Alexandre já colocou aí algumas coisas, por exemplo, algumas celebrações que a gente foi inserindo, né, no final do livro, da revistinha. Além disso, foram acrescentados pequenos comentários no início de cada parte da liturgia, foram acrescentados preces, e quer dizer, desde o começo até hoje houve realmente um grande avanço, uma grande melhora e mais completa, digamos assim.
Né? Sempre uma evolução, né?
E sem perder nada do que a gente já apresentou. A gente só está agregando, né? Então,
continua nos dois formatos.
Continua nos dois formatos. Então, a liturgia hoje tem o formato que a gente chama de normal, né? Mas que já é um formato muito adequado já para a leitura por si próprio.
Sim.
E o outro, que é o formato grande, que é ainda melhor do que o outro para aqueles que necessitam de letras maiores para poder acompanhar bem a publicação, né? As leituras, né?
Sim.
Aquele formato grande é muito, muito simpático, muito, muito legal. Ele, inclusive, é quase, quase, né? Serve para missal. Já presidi algumas celebrações no interior aí onde não tem missal, e aquele formato maior.
É adequado
para isso.
Então acaba facilitando, né,
com
as celebrações. Então a gente está falando de tantas mudanças. Aí eu pergunto para vocês, para quem não conhece a liturgia diária, qual a principal missão?
A principal missão, não sei se tem a principal, mas tem várias possibilidades aí, né? É trazer para o dia a dia as leituras da liturgia de cada dia, né? Que elas podem servir para celebrações, para missa e para outras celebrações, mas ela serve também para meditação individual, particular, né? O texto do Evangelho do dia, que pode servir, por exemplo, ao ir para o trabalho. De repente, é um momento em que a gente pode pegar aquele Evangelho, aquela leitura do dia, e ler como meditação, como reflexão para o dia, né? Então, sim, ela é bastante ampla o seu significado, né? Claro que o objetivo primeiro é para celebrações da Eucaristia e celebrações da Palavra também. Mas ela também pode servir para oração individual do dia a dia de todo cristão, né?
Sim. Alexandre, dentro desse contexto, vamos tentar explicar, então, de forma mais minuciosa, como é que está, como é que os textos estão inseridos, o que contém dentro dela.
Então, assim, ela é dividida basicamente em 3 partes, vamos dizer 4 partes, contando com os cânticos, né? Então, na parte 1, nós colocamos, então, toda a liturgia, o rito da missa, né? Então, vão ter desde lá da acolhida até a bênção final nessa primeira parte. Então, propostas de orações eucarísticas, porque a gente tem que levar em conta que é uma publicação com tamanho limitado. Então, a gente não pode reproduzir a cada mês todas as orações eucarísticas existentes no missal, todos os prefácios existentes no Missal. Então, a gente faz uma seleção de acordo com as celebrações que existem dentro daquele mês, com propostas, então, de orações eucarísticas, prefácios, etc. E com textos fixos da liturgia da missa completo também. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, nós apresentamos, então, a liturgia do mês. Para cada dia, qual a liturgia que está sendo celebrada naquele dia? Então, se tem algum santo, se tem memórias facultativas, se, por exemplo, tem também uma missa facultativa própria, né? Por exemplo, no caso de São José Operário, então, no dia primeiro, tem a missa normal e tem a missa própria. Então, nós publicamos as duas opções para que o padre, o presbítero, ele possa fazer a sua escolha também no decorrer da missa, né, quando for celebrar a missa nesse dia.
Digamos, alguma solenidade do padroeiro também?
Solenidades do padroeiro, apenas aquelas que são as principais do dia, porque a gente não consegue também contemplar os padroeiros particulares de cada paróquia, porque aí, por conta dessa limitação de espaço mesmo.
Falando em santos, claro, todos os santos que o missal traz, a liturgia diária também traz.
Ah,
se é memória obrigatória, digamos assim, ele ocupa o primeiro espaço do dia, né? Agora, se é memória facultativa, então vai lá no fim da missa do dia para quem quer realmente fazer memória daquele santo, né?
Automaticamente, aqui na nossa conversa, a gente já está entrando, então, num item importante que já estava nas nossas perguntas, que é o processo de preparação, né? A gente já está já começamos a falar sobre isso. Como que funciona? Então, quem é que prepara? Quem é que pensa? Quem é que se reúne? Como que é feito?
De onde surgem os textos, né? A gente sabe que tem essa questão bíblica do missal também, lecionários, mas de onde que é extraído? Qual o principal caminho, assim, que vocês buscam como fonte?
Bom, como fonte básica é o missal e o lecionário, né? Ou os lecionários, porque tem vários lecionários, né?
Sim.
Lecionários do ferial, do missa do dia a dia. Tem o santoral, que é para os santos próprios, para os santos, né? E aquele dominical, né? Então, conforme o dia, a gente pega as leituras que estão no lecionário e as orações que estão no missal. Se é santo, se é a liturgia do dia de semana, mas como base a gente tem o lecionário ou lecionários, né? E o missal.
E anexo a esses o diretório litúrgico, que é publicado anualmente pela CNBB, que vai, como o Padre Nilo já mencionou, ela vai indicar cada dia quais são os santos principais a serem ou memória obrigatória, ou memória facultativa, ou então uma festa, uma solenidade, quais, né? Então, esse diretório, como o próprio nome diz, ele então nos dirige nesse caminho. Então, aqueles santos que eu estava mencionando são santos que não constam desse diretório litúrgico, né? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação, né? Que tem os santos, então, que a própria CNBB já indica a possibilidade das comunidades celebrarem como memória obrigatória ou como facultativa.
E a Paulus tem uma equipe, então, preparada para fazer antecipadamente, né, todo esse processo da liturgia diária.
Isso mesmo. Então, à frente da publicação estão o Padre Nilo e o Padre Luiz Miguel, né, ambos paulinos, e há também uma equipe que os ajuda, os auxilia na edição desses textos, né?
Sim.
Então, da qual eu faço parte também, né? Não apenas eu, mas outras pessoas. Em conjunto, então, com eles, que são os redatores da publicação, nós que estamos por trás vamos contribuir para que esse trabalho deles chegue da melhor forma possível aos assinantes. Então, no aspecto textual, no aspecto visual, enfim, todos os aspectos, de forma que, tanto em forma como em conteúdo, chegue o melhor pastoralmente para os assinantes, né? Para que eles tenham a melhor experiência com a palavra de Deus.
Tem uma equipe, né, que faz esse trabalho, desde a seleção de textos, né, até comentários e até o finalzinho, né, que é a revisão e complementação, né? Então, claro que é uma equipe que faz tudo isso. Como
aí
ele falou, tem o Padre Luiz Miguel, tem ele,
sim,
tem o Padre Luiz Darcy Marim. É toda uma equipe, né, que compõe esse trabalho que a gente faz.
E geralmente com quanto tempo de antecedência? Então, por exemplo, esse mês a gente já está trabalhando para qual liturgia? Não tem como prever?
4-5 meses de antecedência. Porque tem
bem planejada,
o processo de elaboração, de montagem,
processo
impressão,
gráfico.
Impressão e depois despacho. E
sobretudo de distribuição, porque ela vai para todo o Brasil, né? Então, imagina as comunidades lá na Amazônia, né? Quer dizer, saindo de São Paulo, então precisa de um espaço mesmo para que não chegue, não gere atrasos, né? Quer dizer, que todos possam receber em tempo suficiente para poderem bem utilizar. Né?
E nós estamos em todas as regiões, em todos os lugares, Alexandre.
Em todos os lugares do Brasil.
Eu tenho uma dúvida em relação à capa, né? Acho que a liturgia sempre é bem... A questão visual, né, Rô?
Sim.
É muito bacana. É, como é feita a seleção das imagens? Porque a gente sempre vê que vem as imagens das igrejas. Como é feita essa seleção?
É bacana você perguntar isso agora, porque já emenda o que a gente acabou de falar. Porque tem alguns critérios para a escolha da capa. Há um critério comercial, é atender ao pedido de grandes assinantes que queiram ver, então, a sua... É, enfim, a sua igreja é publicada na primeira na capa da liturgia diária. Mas há também um aspecto da diversidade brasileira da igreja no Brasil, né? Então, a gente procura também, como um outro critério, atender às diversas regiões do Brasil, não privilegiar, por exemplo, os maiores assinantes talvez estivessem nas grandes regiões, nos grandes centros, mas a gente procura também atender as comunidades com pequenas assinaturas ou com médias assinaturas, mas que estejam também espalhadas e localizadas no Brasil, em todo o Brasil, enfim. É, não é apenas o critério comercial, mas também para atender essa diversidade, né, já que a liturgia ela chega a muitos lugares. Há também os critérios estéticos, né, que precisa ter uma foto bem tirada da frente da igreja, na orientação vertical... são critérios, né?
E essas sugestões vêm do próprio público.
E eles participam muito?
Participam enviando fotos, né?
E recebem muitas fotos?
Muitas, muitas. E aí, dentre essas muitas fotos que chegam, tem uma equipe responsável que faz uma seleção. Né? Que tem que ter certos critérios técnicos, né? As fotos para serem publicadas, né?
Sim. E aí fica essa diversidade, né? Fica bem, bem bonito mesmo. O Alexandre, Padre Nilo, esse, por exemplo, a capa, é mais um diferencial da liturgia da Paulus em relação às outras liturgias?
É, com certeza que, por exemplo, a comunidade que recebe a liturgia diária com a capa da sua igreja, com certeza que é um motivo, diríamos, até de orgulho, né?
Sim.
Ter a foto da igreja... da minha igreja na capa da liturgia. Eu acredito que isso é um diferencial, né? Agora, claro que cada publicação, cada editora tem a opção de colocar na capa uma opção, né? Quer dizer, uma ideia, né? A nossa, por enquanto, é justamente colocar igrejas.
E quem pode adquirir a liturgia? E muitas vezes as pessoas podem olhar, é só para a comunidade, para a paróquia. Então, se a gente está falando também de uma leitura individual, né? Então, quem que pode adquirir? O que vocês diriam?
Todo mundo pode, né? Adquirir.
Isso é importante porque as pessoas... A gente está falando de assinante, assinante, assinante. E aí a pessoa também pode achar que eu tenho que ser assinante para ter uma liturgia. Né? Então, não, né, Alexandre?
Não, não necessariamente, porque ela se encontra também nas nossas livrarias. Na livraria Paulus, né?
Uhum.
Ela também está lá disposta para quem desejar, né? Então, não precisa necessariamente ser assinante, mas o assinante tem a facilidade, né, de recebê-la em casa, né?
Sim.
Recebê-la em casa. Então, tem assinantes de comunidades que assinam um certo número de revistas, né? E tem aqueles que fazem assinatura individual, né?
E aqueles que vão todo mês, como eu conheço muita gente, que vão na livraria todo mês e adquire a sua liturgia diária.
Uhum.
Então, assim, ela é para todo aquele que queira, né, acompanhar, então, a liturgia do dia ou, então, fazer essa meditação pessoal com a palavra de Deus. Ou, então, às vezes, é até um próprio ministro, ou então, né, que se...
Queira se preparar antes.
Se preparar antes, ou, então, que participe de alguma pastoral, por exemplo, pastoral da saúde, e ali vai encontrar, então, eventualmente... E outra novidade, né? A partir de agora, desse novo projeto de 2021, a parte 3 sempre, né? Porque a gente sempre variava, dependendo do espaço, mas agora a editora assumiu consigo próprio um compromisso de publicar, da forma que for, a bênção e visita aos doentes, o roteiro da celebração da palavra e a celebração de Ezequias. Então, a partir de 2021, essas três essas três celebrações sempre se encontrarão na liturgia diária. Então, eventualmente, alguém que participe da Pastoral da Saúde poderá fazer uso, o ministro da palavra poderá fazer uso, enfim.
Atende várias pastorais.
Atende,
né?
Várias pastorais e as várias, aos vários interesses que existem dos católicos do Brasil, né? Dos católicos, uhum, e até mesmo de pessoas que queiram ter um contato com a palavra de Deus. Né?
É muito comum ver os ministros das exéquias, né, usar a liturgia para celebração de encomendação, de despedida do morto, do defunto. Que no final, como já foi dito, não tem essa celebração, justamente de essa celebração de esperança, de exéquias, né?
Sim.
Para enterros e assim.
Acaba sendo um auxílio, né, para o ministro.
Sim, muito importante.
Muito importante.
É algo muito prático,
muito,
né?
Quer muito dizer... prático. Ele tem a liturgia do dia e também tem essa possibilidade, né, de ter essas celebrações. Quem preside a celebração da palavra tem um esquema lá, muito próprio para isso. Quem atende os doentes também tem uma celebraçãozinha com texto do Evangelho e uma pequena prece, oração, né, para a bênção aos doentes. Além disso, também, com muita frequência, tem a bênção do Santíssimo. Todas essas principais bênçãos, né, que acontecem da celebração da palavra, celebração na casa dos doentes e encomendação, elas se encontram lá na terceira parte da liturgia, né? Que a gente falou na primeira parte, que é,
sim,
aquela parte fixa do missal, né? A parte fixa da missa, né? Depois, a segunda parte é a missa do dia a dia, de cada mês. Terceira parte são essas várias celebrações. Além de outras missas, por exemplo, missa de Nossa Senhora, missa
da família,
missa de velório, de enterro, de sétimo dia, assim por diante, né?
Para os momentos mais especiais da vida,
é,
tem ali, né, todo Deus preparado, planejado, esse subsídio, né?
Isso mesmo.
É um grande auxílio para os ministros, né?
Sim. Existe mais alguma curiosidade, mais alguma informação importante que a gente precisa levar para os nossos leitores, para os nossos ouvintes, sobre a liturgia diária que vocês queiram destacar?
Roberto, eu destacaria a preocupação pastoral que a Paulus tem de publicar a liturgia diária ao longo desses 30 anos, o cuidado mesmo, né, para que a palavra de Deus possa chegar de uma forma que muito positiva para a vida das pessoas, né? Destacaria também, então, esse novo formato que a gente está propondo em quatro cores, a partir deste ano de 2020. E as cores não são apenas uma questão assim, estética, né? Então, a gente vai procurar também aproveitar as cores no aspecto litúrgico das mesmas, né? Então, como a gente sabe, na missa, ao uso das cores, né? O padre usa uma cor própria na sua estola, dependendo da missa do dia, e isto procurará ser, então, apontado também de alguma forma dentro da liturgia. A gente vai usar as cores, então, para ressaltar esses aspectos litúrgicos também. Uma outra coisa que eu queria retomar, que a gente comentou da antecipação que a gente faz da publicação, porque tem um aspecto da entrega bimestral que a gente tem feito a partir deste ano também. Então, aqueles que assinam a liturgia diária, eles recebem dois exemplares de dois meses, né? Então, também esse é um motivo que a gente procura fazer com antecipação a publicação. E ressaltar o aspecto da liturgia completa no dia de domingo, né? Com toda a liturgia, que era algo que as comunidades sempre pediam, né? Mais alguma coisa, padrinho?
Eu acho que também você falou aí da questão da palavra de Deus, né? Quer dizer, é uma maneira também de acompanhar, de se inteirar, de se aprofundar e conhecer a palavra de Deus. Porque aquele texto bíblico que sai na liturgia, né? É texto tirado da Bíblia.
Sim,
então o Papa insiste,
sim,
com muita frequência, né? Da importância da palavra de Deus na nossa vida, né? Na vida do cristão, na vida da gente, né? E essa também é uma maneira de a gente dia a dia se inteirar dessa palavra de Deus. Ali, também um outro aspecto importante aí, talvez a lembrar, é que quanto maior o número de assinantes, digamos assim, por grupos, mais em conta fica a liturgia, né?
Olha que interessante.
Então, tem grupos que se unem para fazer assinatura, tem comunidades, tem paróquias, né? Então, quanto maior o número de assinantes,
facilita, tem um desconto.
Tem um bom desconto, facilita no preço.
Então, aproveitando esse momento, vamos lembrar, né, vou pedir para vocês me ajudarem, a informar todos os canais de vendas que nós temos para quem quer fazer esse grupo com os descontos, para quem quer comprar também a liturgia sem estar inserido em algum grupo, enfim, quero ir lá na livraria. Posso comprar, Alexandre?
Pode comprar na livraria, né? Lembrando que o Padre Alberione, que é o fundador dos Paulinos, dizia que a livraria é um templo, né? Então, no templo a gente encontra a Deus, encontra a sua palavra e encontra também a liturgia diária por conta disso, né?
Mas aí eu quero praticidade, quero receber na minha casa, quero ser um assinante. Bom, Grande São Paulo, 3789-4000. Outras localidades, eu tenho 0800-1640-11. Agora eu quero mais praticidade ainda, eu vou pelo WhatsApp, né? Que é o DDD11-99974-1840. Além disso, eu tenho também o canal por
o site. paulos.com.br.
E também tem a opção
de assinaturas, né? Pelo e-mail assinaturas@paulos.com.br.
Então, olha, todas as formas de encontrar a liturgia diária existentes nós passamos, né, Padre Nilo? Agora é as pessoas terem em mãos para se alimentarem da palavra de Deus, para ter uma orientação para o dia, né, Padre? Mais alguma mensagem que o senhor queira deixar?
Eu acho que é importante, novamente, né, destacar a importância da palavra de Deus, né? Da Bíblia, né? E é uma maneira de a gente se inteirar dessa palavra justamente dia a dia. Aquele pequeno texto bíblico, né? Os salmos que é a oração por excelência, né? Do povo judeu, do povo cristão, né? E os salmos tá aí na Bíblia, na liturgia diária, né? E pode ser rezado diariamente. Então, eu acho que isso realmente enriquece a vida da gente, como cristão, pessoa que quer realmente viver os valores humanos, cristãos. Né?
Padre Nilo, te agradeço, muito obrigada pela participação, pela orientação e por esse trabalho maravilhoso que é feito, lembrando que o Padre Nilo está desde o início, né, os dois, o Alexandre também, desde o início desse projeto, né, levando à frente, caminhando e evoluindo com esse trabalho da liturgia diária. Muito obrigado, Padre Nilo.
Eu que agradeço, né, essa oportunidade. E a gente continua aperfeiçoando à medida do possível, né? Sempre melhorando, atendendo às exigências, necessidades do mundo de hoje e também da necessidade de cada um, né? De cada assinante, de cada pessoa que faz uso da liturgia. Então, o processo ele é contínuo, né? Sempre melhorando e aperfeiçoando.
Obrigada, Alexandre, pela sua participação, pela sua presença aqui, por explicar para a gente como funciona e também por anunciar o que está por vir.
Obrigado a vocês, Cleane. Obrigada, Roberta. Agradecemos também aos que já utilizam a liturgia diária e fazemos o convite àqueles que ainda vão conhecê-la, né? Para que conheçam e fiquem conosco aí nesse trabalho que a gente leva à frente com, né, com muito gosto e com muita fé.
A gente tem certeza que tem contribuído muito, né, Roberta?
Sim, obrigada, Cleane.
Obrigada, Roberta. Obrigada.
Um abraço
e até a próxima.
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação: Roberta Molina. Cleane Santos. Áudio: Danilo Nunes. Edição: Rangel Bessegato. Direção: Roberta Molina. Gravado nos estúdios da FAPCOM, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a FAPCOM em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.